E o nosso bom dia para o deputado Sérgio Turra, que conversa conosco todas as quartas-feiras aqui no programa. Deputado Sérgio, que inclusive é foto nos principais jornais, Taliane, de hoje no estado, com a informação da aprovação, deputado, da PEC do plebiscito em segundo turno, aquela proposta que retira, né, a obrigatoriedade da realização do plebiscito para a privatização de Banrisul, Corsã e Procergs. E como sempre comentaste conosco aqui na programação, um primeiro passo, né? Bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Ana, bom dia, Taliane, bom dia a todos os amigos e ouvintes. De fato, Ana Lúcia, ontem foi um dia muito especial. E um dia, positivo para o Rio Grande do Sul. Né? Depois de muito tempo, e não começou há pouco, essa discussão sobre plebiscito ou não, enfim, discussão sobre amarras que o Estado do Rio Grande do Sul precisava destravar para poder pensar no futuro, se planejar, tomar decisões importantíssimas. E no primeiro mandato ainda sofri muito, vendo um debate infértil sobre plebiscito sim, plebiscito não da CE, e na verdade quem queria plebiscito nunca queria que ele acontecesse, e o Estado do Rio Grande do Sul parado no mesmo lugar sem poder pensar em soluções, que é o que a gente quer. E aí a única solução que era apresentada, aumento de impostos, né? Então, fruto disso, eu propus no início desse mandato a PEC para retirar a necessidade de plebiscito para a privatização do Banrisul, Corsã e da Procergs. Isso não significa, Ana Lúcia, de maneira alguma, que nós estamos encaminhando e muito menos privatizando qualquer uma dessas três empresas públicas. Mas, sem dúvida alguma, deixa o caminho aberto para se discutir, para se tratar, para se focar sobre exatamente isso, se for o caso, e se qualquer governante, a partir de agora, entender que isso é bom para o Estado. Né? E nós vamos ver os frutos da CE, que lastimavelmente não foi privatizada ainda antes, serem colhidos a partir de agora, né? Com anúncio de obras de infraestrutura, etc. Então, a sociedade já havia compreendido isso. Tanto que quem atrasou esse processo na legislatura passada voltou muito menor para a Assembleia Legislativa, que voltou com uma composição muito mais reformista. Por isso nós avançamos muito no atual governo, né? E a PEC ontem teve a votação no segundo turno com 35 votos favoráveis, uma expressiva votação, ainda mais a PEC proposta por um parlamentar. E óbvio que tive adesão desde o início de outros 24 colegas que tinham essa compreensão. Então agora, Ana Lúcia, a amarra desfeita, o Estado fica livre para pensar, ainda mais quando ele age como um empresário, e é o caso dessas três companhias, qual o melhor destino para elas. Eu sempre disse aqui, privatização aqui no estado do Rio Grande do Sul era tratada quase como um tabu. E esse mesmo tratamento de tabu não se tinha para aumento de impostos. Isso é uma incoerência absurda, né? Porque para pagar a conta, todo mundo é chamado. Assim como não tinha plebiscito para criar uma estatal. Então eu creio que o significado é esse. Ontem nós marcamos um tento em termos de liberdade para o Estado definir o futuro para todos os gaúchos. Então, por isso que eu digo que é uma notícia, um fato muito importante, muito relevante. Eu, sinceramente, e sem modéstia aqui, Ana Lúcia, vou dizer que é um dos projetos mais importantes que nós aprovamos agora nos últimos tempos, né? Pelo significado que ele tem, né? É de fato, e vou repetir isso, é liberar o Estado de âncoras burocráticas que não permitiam que nós avançássemos em busca de soluções que o Estado tanto precisa, Ana Lúcia. E se me permite, Ana, nós podemos até voltar a esse tema, dependendo do que você, o Taliane, queiram me indagar, só para colocar mais um fato positivo de ontem, esse nível nacional. O PIB do primeiro trimestre do Brasil cresceu 1,2%, é o dobro do PIB do primeiro trimestre da China. E aqui a gente precisa sempre enfatizar e destacar e parabenizar o nosso agronegócio, né? Desde os produtores e, obviamente, começando por eles, né? Até as nossas agroindústrias, né? Aí está o segredo para que o Brasil, de fato, seja uma das grandes potências desse planeta. E eu não tenho dúvida alguma que cada vez mais o agro mostrando o seu valor e a sua força nós haveremos de ter o reconhecimento por parte de quem comanda o país. E a partir daí, o Brasil pode, sem dúvida alguma, pensar muito longe, Ana Lúcia.
Bom, e falando sobre o agronegócio e coisas a se comemorar, temos também o reconhecimento do Estado como livre da febre aftosa que aconteceu nos últimos dias.
Verdade, Italiana. Essa é uma outra grande conquista para o Estado do Rio Grande do Sul, uma batalha de anos. E até pouco tempo atrás era outro tabu. Você não imagina a dificuldade em 2015, quando eu assumi meu primeiro mandato, né, eu propus uma audiência para tratar sobre isso. E foi, olha, algo inimaginável no sentido da resistência que tinha de discutir esse tema. Então, muitos trabalharam por isso, é uma conquista histórica. Vocês podem ter absoluta certeza de que o Rio Grande do Sul, num curto espaço de tempo, vai ganhar muito com isso, porque vai alcançar mercados absolutamente diferenciados. E quando a gente fala em aftosa, a gente foca muito na carne bovina, mas não. Aves, suínos, toda a cadeia da proteína animal, leite, derivados, tudo isso vai poder abrir novos horizontes em termos de exportação para o Brasil, o que é muito salutar para todos, né? Então essa também, de fato, é uma grande conquista. Você veja bem, nós estamos falando de três temas, eles até se intercalam, né? O PIB, obviamente, que ele depende muito do agronegócio, e o Estado estando livre para tomar decisões importantes para, por exemplo, privatizar uma empresa que está vindo à ruína, como a CE, e colocar esse recurso e investir em infraestrutura, ele vai estar dando mais competitividade, né, ao nosso setor produtivo. E aí nós estamos entrando no círculo virtuoso que todos nós queríamos, né? E eu creio que agora nós estamos perto, se nós já não iniciamos a andar nesse círculo virtuoso de prosperidade, de um novo tempo, de fato, para o Rio Grande do Sul e para o Brasil também. Então, a gente, nesse momento angustiante ainda, em função da pandemia, precisa também olhar e ver o que está acontecendo de positivo. E muitas coisas são positivas.
Pois é, deputado, e a prosperidade passa também pelas questões de infraestrutura, de logística, até mesmo para o nosso agronegócio, e a gente sabe que nesses últimos dias também tem participado, né, de encontros que envolvem a questão de estradas, por exemplo, solicitando reparos, por exemplo, na 129, e até mesmo questões que trazem o pedágio de Coxilha, né, deputado?
Exatamente, Ana Lúcia. Olha, a infraestrutura é algo que também aqui no estado do Rio Grande do Sul, como tudo quase, estava muito defasado, né? Então, tem desde temas mais simples, e aí a gente vê que quando o estado intervém muito, ele acaba atrapalhando, que é a situação do pedágio de Coxilha, que havia uma isenção desde 2012 para os moradores de Coxilha. Muitos passam por aquele pedágio mais duas vezes por dia, não é? E que agora carnetaço estava para cair. Então nós fomos tratar desse tema, parece que não vai ser bem assim, vai haver algumas restrições, a permissão de dois veículos por CPF, com isenção, caminhões, infelizmente me parece que emplacados em Coxilha vão passar a pagar o pedágio, mas são soluções que precisam ser encaminhadas. E com relação à nossa malha rodoviária, né, é uma rotina, né, a gente bater na porta aqui da Secretaria dos Transportes, do DAIR, que é um departamento que o Estado mantém, que precisa ser repensado ou extinto, Ana Lúcia. Porque se é para atrapalhar, que não exista, não é? Então nós temos que tratar desse tema também, porque se você andar entre Casca e Davi Canabarro, por exemplo, você dá para fora. É a 324 que nós tínhamos lá atrás, no sentido de buraqueira, de perigo, não é? Entre Vila Maria e Camargo também, falta sinalização no trevo que dá acesso aí à entrada de quem vai para Camargo, lá quase chegando em Vila Maria. Enfim, tem muita coisa, Ana Lúcia, que a gente precisa ainda trabalhar, construir, mas nós estamos focando nisso e agora eu estou ansioso, inclusive, para ver, e me parece que a semana que vem que o governo do estado vai, de fato, publicizar, né, e tornar do nosso conhecimento quais as rodovias do estado que vão merecer investimento, seja com reformulação e seja com a construção de pavimentação. Aí tem acessos asfálticos, Ana Lúcia, tem ligações entre municípios também, que o Estado vai iniciar a pavimentação, nós vamos, de fato, ingressar num novo momento em termos de Rio Grande do Sul. E dentro disso, Ana Lúcia, eu também estou muito feliz, porque essa semana saíram os editais da Secretaria de Transportes e Logística para assinatura dos termos que autorizam o início das obras do PIA, que é o Programa de Incentivo aos Acessos Asfálticos, que é um projeto de minha autoria, mas que se tornou um programa de Estado e que agora já vai iniciar com 6 obras. E ali perto da nossa casa, aí na nossa região, em Casca, a Santa Clara vai construir um esperado rótulo em frente à empresa, né? Que era uma das dificuldades que se tinha do ponto de vista de segurança e etc., e que o Estado não tinha como marcar. Então a Santa Clara agora, a partir de um percentual do seu imposto, vai fazer a obra e depois vai ser compensada, né? Isso é fruto do PIA. Então é bom ver as coisas andando, né? Um projeto bom é o que sai do papel. E o PIA está, de fato, saindo do papel e ele está começando a caminhar. Então, é mais um motivo para a gente estar muito motivado, digamos assim, né, e ter a certeza de que estamos também andando no caminho certo. Aliás, foi para isso que eu pedi a confiança, né, dos marauenses e dos gaúchos, para que a gente pudesse trabalhar em prol do Estado. E quando a gente vê os resultados acontecendo, sem dúvida alguma, é uma prestação de contas que a gente precisa fazer.
Bom, deputado, e para finalizar aqui então a nossa conversa de hoje, a sua agenda, as suas atividades da semana.
Bom, Ana Lúcia e Italiane, amanhã nós temos um feriado e eu vou ser muito sincero para vocês. Eu nas últimas semanas saí bastante, né? Nós tivemos um envolvimento muito grande para aprovar a PEC e amanhã eu vou curtir com a minha família. Eu fico por aqui, vou provavelmente levar os guri a andar a cavalo, que é uma coisa que todos nós aqui gostamos, não é? E hoje, obviamente, tem as atividades na Assembleia, sexta-feira também algumas reuniões, mas eu não devo fazer roteiro nenhum, né? Porque a gente precisa também, digamos assim, dar uma recarregada na bateria, precisa também ter esse convívio com a família, né? Com 2 filhos pequenos, não é fácil, né? A gente tem que ser pai presente mesmo, uhum. E família é prioridade, até porque é a base de tudo, né? Então, esse vai ser o meu roteiro, digamos assim, a minha agenda, né, durante esses próximos dias. E óbvio que também quero aproveitar para desejar a todos um bom feriado. Amanhã que a gente possa fazer uma reflexão, porque sempre é bom também parar para refletir, pensar, planejar e organizar a nossa vida.
Com toda certeza, deputado. E a gente agradece por mais um dia, tirando um espaço na sua agenda para conversar aqui com a audiência da tua Rádio Alvorada. Desejamos um bom feriado e até a semana que vem.
Muito obrigado, Ana Lúcia, Taliana, aos ouvintes. Um bom feriado a todos nós. Que Deus siga nos iluminando. E vamos lá. Fé na vida e fé no trabalho sempre. Um grande abraço a todos e até a próxima quarta, se Deus quiser, com mais boas notícias pela frente. Um abração a todos.